animados para a gente começar mais uma vez. Eu sei que dá um certo sono e tal, né? Mas vamos ver se a gente consegue, ainda mais num dia assim meio chuvoso, né? Mas vamos lá. Então, hoje é nosso penúltimo encontro, bastante coisa legal para a gente abordar. Tenho certeza que vai ser bem interessante para todos, que vai nos edificar. Que Deus nos ajude aí para que a gente seja realmente abençoado. Vamos começar com uma oração, então. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez porque nos trouxeste aqui em segurança. Obrigado pela alegria de nos reunirmos em torno da tua palavra, podendo falar um pouquinho dela e da importância que ela tem para as nossas vidas. Que a gente saiba valorizar realmente, que a gente saiba encaixar a tua palavra no lugar de honra que ela tem que ter nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade que a gente tem, por cada irmão e irmã que pôde vir hoje, que compareceu, que pode participar desse CTB. Pedimos, Senhor, que ele seja para a tua honra e para a tua glória, que tu nos conduzas ao longo de todo esse estudo. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, como nós já fizemos nas outras vezes, eu peço que vocês caminhem até a página 7 e aí voltem uma, né? Uma coisa meio de português aí, né? Vai até a 7 e aí volta até a página 6, onde está o nosso sumário. Só lembrando que no nosso último encontro, nós tratamos da suficiência das Escrituras, que é o próprio sola Escritura, né? Então, nós não precisamos de nada mais para a salvação e para a vida. Como necessário, nós não precisamos de mais nada além das Escrituras que nós temos. Depois nós falamos bem rapidamente da clareza das Escrituras, né, a perspicuidade das Escrituras. E depois nós falamos bastante do cânon. Falamos um pouco do cânon e ficamos principalmente tratando do Antigo Testamento. Então hoje nós já vamos retomar diretamente de onde nós paramos, falando do cânon, tratando do Novo Testamento, certo? Que é muito mais interessante para nós, né? E como a gente já veio fazendo nas outras reuniões, de novo nós vamos... tem um microfone ali que está circulando, então se você quer ler e contribuir lendo quando eu pedir, então você fica com o microfone na mão, já preparado para quando eu pedir para ler, ou se você não deseja ler, você passa adiante, né? Ele está aqui, então ele vai passando para quem desejar contribuir, tá certo? Nós estamos na página 38. Né? Nós encerramos a nossa última reunião dando um exemplo de um livro que é apócrifo e que aparece na Bíblia Católica Romana. Né? É importante observar que só aparece na Bíblia Católica Romana depois do Concílio de Trento. Certo? Então, só a partir do século XVI é que esses livros apócrifos foram realmente incorporados na Bíblia Católica Romana. E ali nós vimos algumas coisas que são doutrinas que surgem, que sem esses livros elas provavelmente não teriam força. Por exemplo, nós vimos ali o uso de um encantamento para amarrar um determinado demônio, ou pelo menos para espantá-lo, certo? Nós vimos nesse livro de Tobias. O próprio Rafa apontou ali a questão do anjo da guarda, como é que ele atua ali. Então, essas coisas começam a entrar e passam a ser verdade, e as pessoas começam a acreditar. E você repara que se você tira alguns desses livros da Bíblia, aí não tem outros textos na Escritura, realmente, que deem apoio a esse tipo de coisa, né? Feitiçarias ali que você faz, poções mágicas ou coisa desse tipo, não se encontra. Então, o apoio vem de livros assim, e pior, vem de livros que são totalmente extra-bíblicos. Que é alguns que nós vamos ver aqui, né? Vários conceitos que, às vezes, até nós mesmos achamos que estão na Bíblia, quando na verdade só estão dentro da cultura cristã, da cristandade, por causa do catolicismo romano. E aí aquilo fica assim no nosso subconsciente e a gente às vezes mistura com o que realmente é bíblico. Por isso que nós temos que conhecer muito bem a palavra mesmo, a verdadeira, né? É sempre aquela história do caixa de banco, né? O caixa de banco sente na mão quando pega uma nota falsa, por causa da familiaridade com a verdadeira, certo? Isso aí é garantido, todo caixa de banco é assim. Ah, Vamos falar então do Novo Testamento. Nós vimos que o cânon do Antigo Testamento ele foi muito centralizado nos escribas, em estruturas, na casa dos profetas, em estruturas que Israel tinha para conservar a palavra de Deus, certo? No Novo Testamento é bem diferente. Por quê? Porque desde o início o cristianismo é uma religião internacional. Não fica mais confinada. E a própria produção das escrituras já não é mais tudo no mesmo lugar, lá na Palestina, alguém escrevendo na Palestina, às vezes Paulo está lá em Roma preso, e lá ele escreve escritura, certo? Que vai para um outro lugar lá na Ásia Menor, né? Então fica tudo internacional. E aí isso gera algumas complicações, né? Tem várias vantagens, mas também tem algumas complicações, e aí esse processo levou alguns séculos para a gente ter o cânon fechado. Nós vimos ali aquele texto de 2 Timóteo 3, 16, 17, dizendo que toda escritura é útil para aquelas quatro coisas, né? Para, como é que é mesmo? Para, o primeiro, o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bom. Legal. Mas aí vem a pergunta, toda a escritura. Mas qual é a escritura? Certo? Toda escritura é útil, mas quais são as escrituras? Essa pergunta estava lá com os nossos irmãos no início da igreja, certo? Eles tinham esse problema. E até coloquei aí umas curiosidades, né? Você vê, por exemplo, uma perseguição como a de Diocleciano, no ano 303. O imperador romano mandou destruir todas as escrituras sagradas. Até a perseguição nos leva à pergunta, tá, mas quais são as escrituras sagradas? Quais são as que nós temos que agora freneticamente copiar e esconder? Certo? Fica a dúvida para os inimigos e fica a dúvida para a própria igreja. Certo? E aí, então, essas coisas são bem, bem interessantes. Além disso, nós temos o problema das cartas falsas, que era de monte. O que apareceu de carta falsa, e aí até coloquei um exemplo aí de um registro desse tipo de ocorrência na própria Bíblia. Lá em 2 Tessalonicenses, quem é que está aí com o microfone? Léo, por favor, lê para nós aí 2 Tessalonicenses 2:2.
A que nós vos demovais da vossa mente. Com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor.
A frase fica um pouco ruim aí, porque ela é uma continuação de uma outra frase, né? O versículo aí não pega a frase inteira. Mas, de qualquer maneira, essa parte que está em negrito aí que eu quero chamar a atenção, né? Então, o próprio Paulo alerta para tomar cuidado com palavras que vêm a eles através de epístola, através de uma carta. Como se fosse nossa, como se procedesse de nós. E aí ele, lá mais para frente, na mesma carta, ele fala assim, ó, é assim que eu assino. Vocês viram ali, 2 Tessalonicenses 3,17? Cuidado, tem picareta por aí escrevendo como se fosse eu. Isso sempre existiu, sempre. Tá certo? Então já havia esse cuidado, a gente vê na própria Bíblia aí essa preocupação por causa de enganadores que sempre existiram. Nós vamos agora fazer aquela mesma divisão. Essa divisão é uma divisão que se tornou clássica através do grande Eusébio de Cesareia. Esse livro aqui foi um livro que eu ganhei de presente da Regina. Regina está aí? Tá, né? Ganhei de presente da Regina lá em 2008. Tem até a dedicatória dela aqui, naquele ano do CTB História da Igreja. Né? E eu fiquei... Há tempo já sem, eu tinha esse livro já há muito tempo, muito desejo de lê-lo. É muito interessante você ler um livro do século IV, certo? Extremamente interessante. Né? O jeito de escrever é diferente, o jeito de pensar é diferente. Né? A maneira de construir um argumento é diferente, certo? Então é muito interessante. E tive a oportunidade de ler no ano passado. E o Eusébio, ele é uma grande referência em termos de história da igreja e em termos, assim, dessa questão do cânon. Porque ele cita muito quem que Orígenes dava o aval, quem Irineu dava o aval, aqueles primeiros pais da igreja, ele vai citando ali. É extremamente interessante. E ele tem essa divisão, ele usa essas expressões, né, os homologômena, que nós vimos na, já para o Velho Testamento, que são aqueles livros que nunca ninguém questionou. Os antilegômena, que são aqueles que alguém questionou em algum momento, certo? Os apócrifos, que foram aqueles que foram aceitos por alguns durante um tempo, certo? E os pseudepígrafos, que são obras espúrias, certo? Isso nós vimos, talvez você não esteja bem lembrado, mas nós vimos isso para o Antigo Testamento. E agora nós vamos ver, da mesma forma, para o Novo Testamento. No Novo Testamento, os homologômena são 20 livros. Nunca ninguém questionou esses 20 livros, certo? Muito interessante que nesses 20 livros estão os quatro evangelhos, certo? Esse querido quarteto que nós temos, que são os quatro evangelhos, e as epístolas de Paulo. Nunca foram postas em dúvida, né? E ali, se você pensar bem, só ali você já tem o cristianismo completo, certo? Os outros livros ajudam, mas até podemos falar, falando com reverência, que talvez se nós não os tivéssemos, talvez não mudaria absolutamente nada no cristianismo. É muito bom tê-los, principalmente Hebreus, que dá uma pitadinha diferente, talvez, né? Mas alguns livros ali são livros, vamos dizer assim, cujo conteúdo doutrinário alinha com o que já existia, mas não traz nada novo, certo? Os sete livros, nós vamos ver depois nos antilegômena, o porquê que houve algum problema, porquê que alguém questionou. E, de novo, lembrem-se disso. Ah, mas se esse livro foi questionado, então ele tem menos autoridade. Não, não. O questionamento é num processo de dúvida, certo? Para checagem, para averiguação, para ter certeza absoluta. É uma coisa positiva, né? Uma vez confirmados, eles têm tanta autoridade quanto qualquer outro, tá certo? Os livros que foram questionados, nós vamos ver depois, Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, tá certo? Em algumas listas não aparece, coloquei aí, né? Filemão, 1 Pedro e 1 João, mas mais por omissão, às vezes, não chegou a haver questionamento dessas cartas. Os pseudepígrafos. Pseudepígrafos é uma loucura, gente. Aí nós temos que fazer algumas correções aí, né? Esse fótio que aparece aí nesse primeiro parágrafo da página 40, que em português se costuma chamar mais de fóssil, certo? Não é século XIX, é século IX. Então arrume ali, por favor. Lá no final desse parágrafo tem um erro de português também, né? Levá-los a sério não tem crase. Está errado isso aí, tá certo? Então vamos arrumar isso também. Mas esse Fócio, ou Fótio, foi um patriarca de Constantinopla, Igreja Oriental, portanto, quem lembra um pouquinho do curso História da Igreja, né? Talvez o mais importante patriarca de Constantinopla depois de João Crisóstomo. Crisóstomo é o grande patriarca de Constantinopla, o mais importante na história, né? Um dos pais da Igreja, sempre muito citado por Calvino, Crisóstomo. Esse Fótio, ou Fócio, no século IX, ele tinha relacionado 280 obras dessas, obras picaretas, vamos dizer assim, né? Obras, na maioria das vezes, obras forjadas com autor falso, em data errada. Muitas dessas obras aí são assinadas, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, e a crítica textual mostra que elas foram escritas no século VI, VII. Certo? Poxa, né? Fica complicado, certo? Tem um tal de um Lúcius, como é que é o nome dele? Completo. Tem um sujeito aí que é o campeão da picaretagem, é um 71 mesmo. Ele escreveu os Atos de Pedro, os Atos de João, os Atos de Tiago, os Atos... Esse cara foi condenado completamente porque ele inventou um monte de coisa aqui. Coisas que se crê hoje em dia aí. Várias coisas que se crê. Certo? Nós não vamos ficar entrando em detalhes, vocês podem dar uma lida depois aqui, porque cada um deles tem alguma nuance aqui, né? Mas alguns talvez seja interessante a gente dar uma pincelada rápida, principalmente naquilo que ficou aí no imaginário popular, né? Para que a gente saiba mais ou menos de onde é que vem essas coisas. E aí a gente nunca sabe se quem é que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Se foi o escrito que inventou uma coisa ou se o cara que escreveu pegou uma coisa que já estava na boca do povo, vamos dizer assim. Né? Isso a gente não sabe direito, tá certo? De qualquer maneira, nos escritos a gente vê algumas coisas aparecendo. Esse evangelho de Tomé, aí tem o evangelho de Tomé e tem o evangelho da infância de Tomé. Esse aí é o evangelho da infância de Tomé, que fala da infância dele. E aí é um livro bem assim, ele mostra Jesus como um tipo de um deusinho mimado, certo? Ele é uma criança e tal, vem um outro menino, derruba a água que ele está levando na mão e tal, ele lá com um ano e pouco e tal, derrubou a água dele, daí o menino secou morto no chão, certo? Porque Jesus matou ele ali na hora, né? Então é assim, são aquelas histórias do garotinho todo poderoso, certo? É uma bobagem do começo ao fim, mas tinha gente consumindo esse tipo de coisa e acreditando. Tem gente que acredita até hoje. Interessante também esse proto-evangelho de Tiago. Quando fala proto-evangelho, geralmente são evangelhos que falam da infância de Jesus, certo? Proto-evangelho. Vou perguntar uma coisa para vocês. Como é que é o nome da mãe de Maria? Quem sabe? Ana. Está em que versículo isso? Não está, né? Não está. Na verdade, está em livros como esse, certo? Quais são as Anas que tem na Bíblia? A profetisa Ana é a mãe de Samuel. Tem mais alguma? Acho que não, né? Certo? Então, essas coisas assim são coisas que vêm desses livros, certo? Foram sendo absorvidas. Esse livro aí, Proto-Evangelho de Tiago, ele fala, por exemplo, que José era um senhor já de uma certa idade, viúvo, e que já tinha filhos, e, portanto, os irmãos de Jesus são, na verdade, do primeiro casamento de José, certo? Fala também que José foi abençoado com saúde, com vitalidade, viveu até 111 anos. Esse mesmo livro, você tem nele o ateste, porque esse livro teria sido escrito por Tiago, que é irmão de Jesus. Então, ele conhecia a vida da família. Então, tem muita coisa da vida da família. Tudo falso, tudo picaretagem, certo? São histórias que o povo gosta, certo? E que você vê que aí no imaginário da cristandade, é isso que o povo gosta. O povo gosta é dessas coisas assim, dessas crendices, né? As pessoas não gostam muito de palavra de Deus, certo? Então, isso tudo foi pegando e foi se tornando real na cabeça das pessoas, né? Nesse livro, a parteira que fez o parto de Jesus, certo? Confirmou a permanência da virgindade de Maria após o parto. Mais tarde, Salomé confirma também, certo? Então, são umas coisas doidas assim. Vocês já viram presépio? Sabe presépio, né? Vocês já viram presépio que é numa gruta? Porque vocês sabem que Jesus nasceu numa estrebaria. Mas vocês já viram em algum lugar um presépio que está dentro de uma gruta? De onde é que vem isso? Proto-evangelho de Tiago. Proto-evangelho de Tiago diz que Jesus nasceu numa gruta. E está aí. Você anda por aí, você vê lá, né? Na gruta e tal. Certo? Essas coisas vêm daí, certo? São coisas que estão aí no imaginário das pessoas, né? O Evangelho de Nicodemos, bem interessante esse, principalmente porque ele contém os atos de Pilatos e a descida de Jesus. Esse aqui também, um monte de coisa foi colhida daqui. Como é que é o nome? Esse aí é legal, legal entre aspas, né? Porque é tudo uma picaretagem. Mas é legal porque ele tem os nomes de todo mundo. Certo? Aqueles caras que você não sabe o nome de ninguém, tem o nome de todo mundo lá, certo? Como é que é, por exemplo, o nome do ladrão na cruz? Ladrão que se converteu. No catolicismo, ele é um santo, certo? Como é que é? Sabia, né? São Dimas. São Dimas. Dimas. Dimas é o nome dele, certo? O nome do mal, do ladrão que não se converteu, é Gestas. O nome do soldado que enfiou a lança no Senhor é Longinos, certo? Tudo isso vem desse Atos de Pilatos, certo? A Verônica, quem é a Verônica? A Adriana, nossa especialista em catolicismo romano. Quem é Verônica? Parece uma novela, né? Quem é Verônica? Quem matou Odete Roitman? Sabe? Rapaz. Não, ó, melhor não. Deixa quieto. Quem é Verônica? Verônica? Sim. Verônica é a moça que enxugou o rosto de Jesus. Né? Certo? É, aí tem uma confusão, né? Porque, afinal de contas, o santo sudário é o que enxugou o rosto ou é o que cobriu ele depois que ele estava morto? Então, é, pode ter um monte. Então, tudo isso aí aparece. Ah, e tem um detalhe. Aí, nesse mesmo Evangelho de Nicodemos, você tem a descida de Jesus à mansão dos mortos, ou ao Hades, ou ao inferno, descida ao inferno, né? Para pregar a quem? Para pregar aos patriarcas do Antigo Testamento, certo? Quem vai com ele? Não. Era uma boa candidata, mas não foi. Quem vai com ele? Dimas. Quem falou? Dimas vai com ele. É o companheiro. É isso aí, Augusto. Augusto também é do time da Adriana. Sabe de tudo. É. Coroinha. Sim. Sim, isso aí. Não, inclusive você vê, por exemplo, John Piper, ele no Credo Apostólico, ele não cita o desceu à mansão dos mortos, porque se acha que isso vem desse tipo de escrito. Né? Não é canônico, não é bíblico, certo? Isso é uma invenção posterior. Tem aí outros, a história do carpinteiro José, né? Também fala da virgindade de Maria. Fala que Jesus viu o anjo da morte e Gabriel e Miguel em volta dele. E aí, as últimas, nesse história do carpinteiro José, também as últimas palavras de Jesus, ele olha para Maria e fala: minha mãe, virgem imaculada. Certo? Porque virgindade é tudo, certo? É impressionante como esse negócio ficou forte na igreja primitiva por causa desses livros que colocavam esse tipo de informação. Então, é complicado. Esses livros, assim, como esse aqui, por exemplo, ele é do século VI ou VII, certo? É uma obra forjada. Isso são só os evangelhos. Vejam a quantidade de evangelhos na página 40, certo? Evangelhos entre aspas, evidentemente, né? Depois os Atos. Aí você tem, por exemplo, aí os Atos de Pedro. Então ali é que fala que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Nós não temos essa informação. Clemente de Roma, por exemplo, não diz nada sobre como foi a morte. Ele fala que Pedro morreu, mas ele não diz nada sobre como foi a morte. Certo? E todo mundo acredita nisso. Só que isso é uma obra forjada, esse ato de Pedro. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. É uma obra, por exemplo, para vocês verem assim a credibilidade da obra, é uma obra em que aparecem coisas do tipo... Pedro ressuscitando peixe que está na brasa. Eu não sei qual é o propósito de você ressuscitar um peixe que está na brasa, né? Comer? Alguém chegou, não gosta daquele estilo. Pode ser. Ele faz cachorros falarem. Então, assim, esse é um livro assim que a extravagância do relato, sabe, não tem credibilidade alguma, né? É tudo muito extravagante. É diferente dos milagres bíblicos, certo? Tem, assim, uns detalhes extravagantes, meio tolos, assim, que você vê que é só coisa para o gosto popular, mais nada, né? Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Esse Atos de Paulo, né? Se você já imaginou Paulo careca, baixinho, né, com as pernas meio arqueadas, a sobrancelha ligada e tal, né, essa é a descrição feita de Paulo nesse livro Atos de Paulo, certo? Também é espúrio, isso aí não temos como saber. Mas é engraçado que se você for lá pegar aquelas figurinhas de flanelógrafo que as crianças pegam, ou alguma coisa assim, está lá ele careca e tal, porque todo mundo acredita no fim das contas, tá certo? Então é muito complicado porque essas coisas entram na cabeça da gente e a gente aceita e passa a ser verdadeiro, né? nas epístolas, né? Você tem lá uma carta atribuída a Nossa Senhora. Então, seria uma carta que o próprio Jesus escreveu. Imagina a importância de uma carta dessa, né? Em que há lá um pedido da cura de alguém que foi apresentado pelo rei da Mesopotâmia, né? E aí o Senhor diz a essa pessoa que ele mandava alguém depois da ressurreição. Esquisito, né? Ó, depois que eu ressuscitar, eu mando alguém aí para fazer essa cura aí. Então, são documentos complicados. Esse Apocalipse de Pedro aí, depois a gente vai falar um pouco mais. Apocalipse mesmo tem assim aos montes, que é isso que o povo gosta, né? Vai numa igreja média hoje aí em dia e vê o que, que eles estudam da Bíblia. O que, que o povo quer estudar? O povo quer estudar Apocalipse. Certo? Então é complicado esse tipo de coisa. É bem, bem, bem difícil. Mas não vamos perder tempo com isso aí. Depois eu vou falar um pouquinho mais de alguns deles aí, porque eles foram apócrifos. Alguns pais da igreja consideravam a escritura. E aí a coisa complica, certo? Porque esses caras replicam doutrinas que estão ali. E aí isso aí pegou na igreja e depois para tirar não é fácil, certo? Tinha que vir a reforma protestante mesmo para conseguir fazer uma limpeza. Por isso a importância da suficiência das escrituras. Porque essas doutrinas, elas entram e é difícil de tirar. Difícil para burro. Mas vamos lá, página 41, os antilegômena do Novo Testamento. Antilegômena, lembrando, são aqueles que alguém colocou alguma dúvida em algum momento. A maioria não tem dúvidas, mas alguém suscitou alguma dúvida em algum momento da história. E aí são sete, né? O livro de Hebreus. E o Hebreus, o principal é o fato da obra ser anônima. Quem é o autor dessa obra? Ninguém sabe até hoje quem é o autor dessa obra. A Igreja Oriental atestava que era uma obra de Paulo, que não necessariamente tinha sido ele que escreveu. Certo? Pode ser notas de alguém, de alguma coisa que Paulo pregou, né? Para mim, eu sempre digo que Hebreus, para mim, tem cara de pregação e pregação reformada. Certo? O estilo, a forma como a coisa vai, né? É toda uma cara de pregação. E pode ter sido realmente, alguns dizem que foi Lucas que anotou, né? Porque o grego é de boa qualidade, certo? E Lucas era um indivíduo instruído, culto, né? Então isso faz uma grande diferença. De qualquer maneira, esse foi o grande obstáculo, certo? Mas na Igreja do Oriente nunca houve problemas com essa carta, ela era atribuída o pensamento de Paulo, mesmo que não tivesse sido ele que tenha escrito. E tanto que nas nossas Bíblias, onde é que ela é colocada? Estrategicamente. Né? E não é por acaso que ela é colocada ali no final das cartas de Paulo. Né? Na dúvida, ela fica por ali. Tá certo? Tiago. Tiago também tinha alguns problemas. Por quê? Porque o autor não afirma ser apóstolo. Mas até aí tudo bem, porque tem outros materiais que também não são de apóstolos, mas que tenha o emblema apostólico. Mas o principal problema era a aparente, problema até hoje, né, diga-se de passagem, a aparente contradição com o ensino de Paulo. Certo? Na questão da justificação pela fé somente. A gente acha que isso é uma discussão mais recente que veio com a reforma e tal. Não, isso foi desde o início, até mesmo para a aceitação do próprio livro de Tiago. Certo? Ele acabou sendo aceito desde que a interpretação seja a interpretação correta. E a interpretação correta é de que a justificação é somente pela fé e que aquelas obras a que Tiago se refere são obras que são consequência da fé, são fruto, certo? E não obras necessárias à salvação. Segunda Pedro, essa foi a mais complicada de todas. O motivo é simples. O estilo é completamente diferente de 1 Pedro. Não é a mesma pessoa que escreveu. Qualquer erudito que conhece, né, ele vai dizer que essa carta e essa carta não foram escritas pela mesma pessoa. E aí, complicou. Aqueles indivíduos conheciam grego, para eles não era uma língua estranha, para eles era a língua franca deles na época. E, portanto, ela, segundo a Pedro, teve muita resistência. Na verdade, foram ocorrendo confirmações daqui e dali, né, de uma igreja, outra igreja, atestando, não, é seguro e tal. e que o problema da diferença provavelmente é só por causa do uso de um escriba. Certo? A gente percebe que Pedro não era tão versado assim no grego. Ele era um pescador judeu, certo? Escrever em grego para ele não é um passeio no parque. Tanto que você vê que o evangelista Marcos fez o registro da história que Pedro contava. É assim que Orígenes já diz. Você pega esse livro aqui e várias vezes o Eusébio confirma que é isso que foi passado para ele, que Marcos escreveu o que Pedro, João Marcos, né, escreveu o que Pedro pregava. Certo? E aí você tem uma dica na própria escritura, que é 1 Pedro 5,12. Quem é que está com o... Valdir, por favor, lê para nós 1 Pedro 5,12.
Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes.
Portanto, o que se concluiu é que 1 Pedro foi escrita por esse Silvano. Silvano escreveu, o texto é de Silvano. As informações são de Pedro, mas o texto, a escrita, a maneira de colocar a frase é desse Silvano que atuou como um escriba. Então, 2 Pedro foi aceita sem problema depois que isso ficou claro. Tá certo? 2 e 3 João, o problema é que são cartas muito curtas e a identificação do autor é só de o presbítero. Quem é o presbítero? Logo veio confirmação daqui, dali e tal, dos que estavam em torno ali. O apóstolo João foi o que mais viveu. Então, logo veio confirmação de que 2 e 3 João eram cartas de João o apóstolo, inclusive porque o estilo é, sim, semelhante a 1 João, certo? Judas. Judas, esse aí teve desconfiança por causa da citação, que nós já falamos aqui, de dois livros pseudepígrafos do Antigo Testamento. O livro de Enoque, que ele faz uma citação, ele diz, ah, lembram desse texto, né? Enoque, o sétimo depois de Adão, disse isso. Pá, 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 pá. Versículo 14, eu acho, 14, 15 de Judas, né? E também ali ele cita aquela história do arcanjo Miguel brigando com Satanás pelo corpo de Moisés. Isso está no livro Assunção de Moisés. Certo? Então isso gerou uma certa desconfiança, mas o livro acabou sendo aceito porque entendeu-se que o Espírito Santo confirmava as histórias, apesar de não confirmar os livros. Já o Apocalipse, o grande problema, e não surpreendentemente, o grande problema era o milênio. E dá problema desde o início da igreja, certo? Dá problema até hoje, né? A doutrina do quilianismo. Então, aqui é muito interessante, porque no livro do Eusébio, é interessante ele falando, né? Ele não gostava do Apocalipse. Ele não, o Eusébio. Então, é interessante ele falando, né? Que não, que aqui aparece essa doutrina aí do quilianismo, isso aí não tem sentido nenhum. Não era uma doutrina bem recebida. Inclusive, alguns concílios mais regionais na história da igreja, inclusive condenaram como herege a crença no milênio, certo? E que o texto que está em Apocalipse tem que ser interpretado diferentemente. Até um fato interessante é que alguns alegam que o Credo Niceno coloca o reino eterno de Cristo, foi colocado, né, que o reino é eterno, como um combate à heresia, do ponto de vista deles, do reino de mil anos. Certo? Então, isso gerou uma certa dificuldade e também o uso desse livro. Claro que é um livro cheio de imagens e figuras e tal, então acabou sendo um livro usado pelos montanistas. Montanistas geraram muita confusão no início da igreja, século III. Eles eram os indivíduos, sempre teve na igreja, né? Grupos que recebiam profecias seguidamente, Deus falava com eles e tal. Os montanistas eram esse grupo aí, certo? Inclusive, e sempre tem as profetisas, né? Eu sempre brinco com a Priscila que uma das profetisas do Montano era a Priscila, né? E a Priscila e a outra eram duas. É engraçado que... Não. Não me lembro o nome da outra. É engraçado que parece que as coisas não mudam, né? A pregação era uma pregação assim de ascetismo, vida dura, e Deus falava através delas e tal, com profecias, e falavam assim, em transe, né? Principalmente as duas profetisas. Montano também profetizava, mas as duas era uma coisa de louco. E o que tem de relato sobre ela é a riqueza e a opulência, né? Diz que se vestiam assim só com ouro da cabeça aos pés. Era a picaretagem na época ali e tal, né? Nada mudou, certo? Não há nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Então, cuidado com esse tipo de coisa, né? O fato dos montanistas usarem muito o Apocalipse gerou uma certa reserva, uma certa preocupação, né? Pelo menos uma atenção especial quanto a esse livro. Mas todos eles acabaram sendo aceitos e fazem parte do cânon. Os apócrifos do Novo Testamento. Esses aqui são livros que foram aceitos em algumas igrejas durante algum tempo ou por algum pai da igreja. É bastante interessante isso, né? Então tem aí, eu não vou ficar citando todos eles, alguns deles aqui são obras autênticas. É o caso dessa Epístola aos Coríntios, é uma epístola muito antiga, que é chamada de Primeira aos Coríntios, de Clemente de Roma. Na verdade, se sabe que não é de Clemente, na verdade a obra é anônima, ela na verdade é uma carta escrita pelos presbíteros de Roma para a igreja de Corinto. E para variar, continuava a mesma confusão que sempre teve já na própria Bíblia, né? Sempre caos, a igreja de Corinto sempre foi problemática, né? Então eles alertavam aos perigos que havia ali dentro, certo? Há muita forçação de barra para se dizer que Clemente foi um dos papas e não sei o que e tal. Então, inclusive, a própria autoria aqui é forçada para que seja de Clemente. Mas, na verdade, o que se crê é que a figura do bispão, aquele cara que manda mesmo, que faz e acontece, não é uma figura romana. Isso começou com Inácio em Antioquia. Certo? Ele realmente, Inácio de Antioquia, se tornou um desses... se separou, né? Porque na Bíblia, bispo e presbítero são sinônimos, só trata de aspectos um pouco diferentes ali da função dele. Mas já muito cedo, já no século II, já se alterou isso e tudo começou com esse Inácio de Antioquia, é o que se crê, tá certo? Aí tem outros aí, eu não vou citar todos, né? Vocês podem depois ler com calma, alguns são conhecidos pelo menos de nome, né? O Didaquê, esse cita muito os evangelhos, tem várias citações das escrituras, mas é um livro... subapostólico. Essa carta de Clemente também é subapostólico, né? Não é escritura, não se percebe como escritura. Esse Pastor de Hermas, esse é um livro que afetou e muito a igreja primitiva. Esse Hermas era um escravo liberto em Roma, e ele escreveu esse livro O Pastor, que é uma alegoria. Esse O Pastor é um anjo, na verdade, que fala com ele. Então, eles têm diálogos assim. Lembra um pouco o Peregrino, John Bunyan, e o carinho que a igreja tinha por esse livro era semelhante ao que ela tem hoje pelo Peregrino. Certo? Só que o problema, nessa época, é que como o cânon não está fechado, algumas igrejas liam isso como escritura, no culto. E ali tem algumas coisas muito estranhas, do tipo assim que o cristão, depois de batizado, pode se arrepender dos seus pecados. Quantas vezes? Uma, né? Crê-se que o batismo de Constantino foi deixado para a última hora, para a hora da morte, porque todo mundo sabia que o imperador vai pecar e muito, certo? Como ele só pode se arrepender uma vez, então deixaram para batizar ele na última hora. O pessoal é esperto. Tem uns truques. Mas esse conceito veio de livros como esse, O Pastor de Hermas, né? A redução, o próprio Tertuliano, uma época, o Tertuliano achava esse livro inspiradíssimo. Depois, como o Tertuliano mudou, aí ele ataca o livro e chama, O Pastor dos Adúlteros, porque era um livro que dizia que o cônjuge que tinha sofrido, e cujo cônjuge tivesse adulterado, tinha que receber de volta, tinha que perdoar e não sei o que e tal. E alguns pais da igreja não gostavam dessa orientação que tinha no pastor, porque eles consideravam que isso aí minimizava a gravidade do adultério. Então, tem umas discussões muito interessantes na igreja primitiva sobre essas coisas. Esse livro aqui acabou sendo rejeitado, não é um livro canônico, né? O Apocalipse de Pedro, esse é extremamente interessante, ele é cheio de figuras visuais que influenciaram a Idade Média, influenciou a própria escrita do Dante Alighieri, da Divina Comédia, né? As imagens que ele tem do inferno e tal, né? Porque isso aparece nesse Apocalipse de Pedro. E em muitos lugares era aceito. E é interessante porque esse talvez seja o único livro apócrifo comentado por um pai da igreja, que considerava ele canônico. E se não me engano era Clemente de Roma que tinha feito comentário sobre esse livro. Ele fez de vários livros e desse também, Apocalipse de Pedro. Então isso é cheio de figuras, né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, como é que é o inferno? Ali veio todo aquele imaginário do inferno. Não é canônico, mas está na cabeça das pessoas, certo? Como é que é o inferno? Um indivíduo que era um blasfemador, por exemplo, ele era pendurado pela língua, né? Então essa imagem aparece nesse livro, né? Uma mulher que tivesse praticado o aborto, então todo o sangue e as vísceras e não sei o que dos outros condenados era jogado num tanque e ela era mergulhada nesse tanque e as almas das crianças que ela tinha matado ficavam jogando raios nos olhos dela, certo? Isso tudo tem nesse livro, então isso é do gosto popular também, certo? É o tipo da coisa que pega, o povo gosta disso aí, né? Então, isso aí é entrando no imaginário das pessoas e é muito perigoso, porque você começa a misturar. No fim, você já não sabe mais o que é escritura, o que não é. Então, é complicado. Esse livro, Atos de Paulo e de Tecla, muito complicado esse livro também. Foi aceito em algumas igrejas. E ele dá, assim, uma certa veracidade, porque ele meio que encaixa no relato do Novo Testamento. Então, é um relato de algumas coisas que aconteceram. Essa Tecla é uma moça da cidade de Icônio. E na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele estava em Icônio, ele fez uma série de pregações cujo título era Discurso sobre a Virgindade. Certo? Porque para eles isso aí é tudo, né? De onde é que vocês acham que veio aqueles conceitos típicos do cristianismo lá do início, né? Em que todo mundo caminhou para ser monge, para ser freira, para não sei o que e tal. Né? A própria Maria, né? Virgem para sempre e tal, não sei o que. Então, esse negócio ganhou muita força naquele tempo. E livros como esse ajudaram. Então, discurso sobre a virgindade. Essa Tecla ouviu esse discurso e aí ela resolveu fazer um voto nesse sentido, né? De permanecer virgem o resto da vida. Só que é um livro cheio de referências estranhas. Daí ela acabou sendo presa e aí ela foi condenada à morte. Aí quando ela estava na fogueira, daí veio uma tempestade e apagou o fogo. Aí ela foi solta junto com Paulo. Aí ela começou a viajar junto com Paulo. E aí chegou numa cidade diferente. Tinha lá uma autoridade lá, um príncipe ou alguma coisa assim, que queria dormir com essa Tecla, porque ela era muito bonita, e tentou pegar ela à força. Aí perguntaram para Paulo se ele aprovava ou tal, não sei o que tal. Ele disse que não conhecia ela, né? Então, é um livro que põe em dúvida o próprio caráter do apóstolo Paulo, certo? Disse que não conhecia ela, não sabia quem ela era. Esse aqui é também o livro que diz que Paulo era careca e tal. Então você vê que o tipo do livro em que você busca as suas referências históricas, né? Veja a qualidade, né? Ela acabou sendo presa, porque ela não quis ficar com esse sujeito, cujo nome era Alexandre, certo? Tem que meio que puxar de memória, né? Mas esse eu tenho certeza, era Alexandre o nome dele. E aí ela acabou sendo jogada aos animais em praça pública para ser morta como mártir. E ela estava presa a uma leoa, então aconteceram também umas coisas extravagantes e doidas assim. Primeiro a leoa defendeu ela, matou todos os outros animais. Aí uma hora ela saiu correndo e se atirou dentro de um tanque em que havia focas e leões marinhos e não sei o que e tal. E ela disse ali que ela estava se batizando a si mesma. Ela se jogou lá dentro e estava se batizando a si mesma. E quando ela entrou nesse tanque, todos os animais ali morreram. Então, assim, coisas extravagantes e tal. O povo adora e vai comprando isso aí tudo, Certo? E todo esse pessoal vira santo e tal, aquela coisa, e começa a romaria e tal. Isso aí está aí, gente. Isso aí sempre teve. Né? Então é complicado. Mas só para vocês terem uma ideia de como é que as coisas são. Quer ver falsificação? É aparecer uma menção de uma carta na Bíblia. A carta não conhecida. Então tem essa menção aí em Colossenses 4,16 a uma carta enviada aos de Laodiceia. Pronto. O picareta era tudo o que ele queria. Pô, aí tenta... aí entupiu o correio, com certeza. É, porque aí todo tipo de picareta escreveu a tal carta que tinha sumido. Né? Assinado quem? Paulo, claro, claro, certo? É, evidentemente que é uma obra forjada, essa aqui ela é uma colagem sem sentido de frases que tentam imitar o apóstolo Paulo. Evangelho segundo os Hebreus, eu não tenho mais tempo de ficar entrando em cada um, né? Esse aqui foi muito respeitado, esse Evangelho segundo os Hebreus. Só tem uns pedaços assim, mas você vê muitos pais da igreja citando, né? Então você vê que tinha autoridade. Epístola de Policarpo aos Filipenses. Essas sete epístolas de Inácio são muito interessantes, porque elas são verdadeiras, são do Inácio de Antioquia, né? Mártir. Só que, evidentemente, são cartas de pais da igreja, elas não são canônicas, elas não são escritura, tá certo? O perigo sempre dessas coisas especulativas é que elas se misturam no imaginário popular, principalmente de quem conhece pouco a palavra, e fica tudo misturado com a informação verdadeira. Né? Por isso que nós temos que ficar muito firmes na palavra, porque isso continua acontecendo. Né? Você lê um desses livros populares que tem aí, né? No meu tempo lá tinha aquele Este Mundo Tenebroso. Né? Você lê aquilo e você começa a achar que realmente anjos e demônios são assim. E daqui a pouco você começa a acreditar naquilo. Certo? E você já acha que em algum lugar da Bíblia ensina aquilo mesmo. Não ensina em lugar nenhum. Aquilo é uma bobagem que alguém inventou. O Deixados para Trás aí, que é uma série que faz um sucesso danado, agora vai ter mais um filme, né, inclusive com Nicolas Cage. Né? Aquilo é uma coisa criada, inventada, que deu rios de dinheiro para quem criou e tal, mas não sabe, carece de fundamento aquilo, e as pessoas começam a considerar aquilo bíblico. Elas leem aquilo e acham que aquilo veio da Bíblia. É meio complicado esse negócio, né? Então a gente tem que tomar cuidado com coisas especulativas. Facilmente a gente começa a acreditar em especulações. Por isso que a suficiência das escrituras é tão importante. Acho que esse era o ponto que a gente queria chegar com todas essas ilustrações, né? Porque vocês viram o que aconteceu com Roma. Roma foi incorporando tudo que o povo gosta. O que o povo gosta? Ah, vocês gostam disso aí? Vamos pôr para dentro. Certo? Ah, isso aí é o que o povo está contando aí? Então, assim, é uma religião política. É uma religião de poder. Certo? Nós vamos falar, nós vamos jogar para a torcida, nós vamos falar o que o povo gosta. Certo? E aí a gente vai pondo tudo para dentro e vai aceitando tudo. Só que chega uma hora que você já não tem mais como voltar à verdade, porque aquilo virou um negócio tão complexo e já tem tanta falsidade dentro que já não tem mais conserto. Então é muito complicado isso aí, a gente tem que tomar cuidado. Gente, alguns comentários sobre como foi esse processo de reconhecimento do Novo Testamento. Por favor, espero que vocês já tenham percebido que é uma tolice você imaginar que reuniram-se alguns homens especializados e uma comissão decretou esse e aquele. Né? Na verdade, foi um processo longo, justamente porque as igrejas foram confirmando ou desconfirmando. Né? Então, por exemplo, eu sou um presbítero da igreja de Antioquia. Num determinado momento, eu me encontro lá com o presbítero de Alexandria, que é o Rafa. A gente se encontra e fala, quais são os livros que vocês têm lá? Ah, não, um que nós gostamos muito é aquele O Pastor de Hermas. Rapaz, esse livro aí não é quente, não. Esse livro aí é melhor vocês pararem de ler, porque esse livro aí não tem origem apostólica, não. Né? Inclusive tem ensinos que chocam com a palavra. Um corrige o outro. Ah, mas eu tenho uma carta de Paulo. Essa carta de Paulo é... Tá bom, você pode copiar para mim? Aí copiavam, certo? E assim ia. É um processo dinâmico. Em que as igrejas foram confirmando a informação que elas tinham, com muito cuidado, muito cuidado. Você vê que eles tinham coragem de questionar livros hoje, que a gente não ousaria questionar, mas isso é o cuidado, isso é importante. Na época era importante, olha a quantidade de informação falsa que tinha rolando. Tudo tentando se fazer passar por verdadeira. Então é muito complicado. Então, É claro que Deus conduziu esse processo, né? Mas a gente precisa tomar cuidado. Quem é que está com o microfone aí, por favor? Já. Miriam, por favor, lê para nós então essa frase do F.F. Bruce, página 44.
Uma coisa precisa ser afirmada com toda ênfase. Os livros do Novo Testamento não se fizeram possuídos de autoridade para a igreja pelo fato de virem a ser formalmente incluídos em uma lista canônica. Pelo contrário, a igreja os incluiu no cânon porque já os havia por divinamente inspirados, reconhecendo-lhes o valor inato e a autoridade apostólica, direta ou indireta.
Exatamente. É muito comum você ver inimigos de sola escritura citando o Concílio de Cartago. Se você for lá e pegar os anais do Concílio de Cartago, você vai ver que só um itemzinho, que é o 47 das atas, é o único que cita, e vejam como que é colocado. E aí as pessoas passam a informação totalmente distorcida para você, né? Ele é colocado assim, ó, houve unanimidade também neste ponto. Fora dos textos canônicos, não se pode ler nada na igreja com o nome de escrituras sagradas. Então aqui já começam a limpeza, né, de tudo que ficou assim de ruim que as igrejas praticavam e que não deveriam estar praticando. E aí os 27 livros que nós conhecemos hoje são citados. Certo? A coisa no meio, ali na metade do século IV, estava fechada, não tinha mais dúvida nenhuma. E a honra de fechar os 27 livros oficialmente numa carta aí que a gente tem até hoje o registro disso, coube a Atanásio de Alexandria, né? Esse lutador da verdade. Coube a ele na 39ª Carta Pascal, no ano 367, arrolar exatamente os 27 livros que nós temos hoje. Né? Não porque ele estava decretando, mas porque a coisa pacificou. Certo? Agora nós não temos mais dúvida nenhuma. E assim ficou. E assim é até hoje. Antes de nós passarmos para o nosso lanchinho, eu queria que vocês entendessem aqui com uma ilustração bastante interessante do James White sobre o que é o processo de reconhecimento do cânon. E ele coloca a ilustração como de um escritor. Né? Vamos imaginar o Newton, que já escreveu alguns livros. Quando o Newton terminou o primeiro livro dele, ele sabe exatamente qual é o cânon das obras dele. Quer ele faça uma lista, quer não, porque ele é o autor. Deus sempre soube qual é o cânon. Na hora em que foi escrito, certo? Quando o Newton escreveu o segundo livro, ele sabe que agora tem dois livros no cânon, certo? Ele já sabe, talvez nós não saibamos. Cabe a ele divulgar para nós. Cabe a ele fazer com que a gente saiba disso, certo? Então, o processo de reconhecimento do cânon, o James White ilustra assim, o cânon conforme a mente do Newton é o cânon 1. O cânon 2 é o cânon que é reconhecido pelos outros como sendo o cânon das obras do Newton. O processo de reconhecimento é fazer cânon 2 ficar idêntico a cânon 1. Certo? Deus sabia que eram 27 livros do Novo Testamento, mas a igreja não sabia ainda quais eram. Exatamente, certo? Então, esse processo é o processo de reconhecimento, e os teólogos usam uma expressão bastante interessante. Eles indicam que o que ocorreu para que cânon 1 e cânon 2 coincidissem ao longo desses séculos aí, né, até o quarto século, é o que os teólogos chamam, eles gostam de usar latim, né? Providentia, aparece aí na página 45, providentia especialíssima. E a providência de Deus em fazer reconhecido o cânon. Tá certo? Esse foi um processo, como eu já falei, extremamente complexo, mas alguns elementos que sempre se aponta como necessários para o reconhecimento de uma obra como sendo do cânon eram esses que aparecem aí no topo da página 46. A apostolicidade, né, que ele tenha origem apostólica, não precisava ser escrito necessariamente por um apóstolo, mas tinha que ter autoridade apostólica por trás daquele texto. Tinha que ter o reconhecimento da igreja primitiva, as igrejas originais tinham que confirmar, então a igreja de Colossos tem que confirmar que ela recebeu uma carta de Paulo, certo? Aos colossenses, né? Vocês receberam essa carta? É dele, foi entregue pelo fulano de tal, que é amigo dele. Tem, geralmente nas cartas diz, né? Ó, essa carta estou mandando pelo fulano, né? Certo? Então, isso era importante e também tinha que ter harmonia com os outros livros. Quando tinha doutrinas estranhas, eles desconfiavam. Foi o que aconteceu com o Tiago, né? Houve uma certa desconfiança interpretativa e aí houve o cuidado de checar certinho o que Tiago quis dizer com aquilo que ele falou. Tá certo? É muito interessante, gente. Só vamos até aqui essas citações do Novo Testamento, daí a gente sai para o intervalo. É muito interessante que já os primeiros pais da igreja, mesmo que tenham citado alguma obra adicional que depois caiu, todos eles citaram todos os 27 livros do Novo Testamento, já aquela primeira geração de pais da igreja já citou todos eles. E dentro de 200 anos, depois do século I, quase todos os versículos do Novo Testamento haviam sido citados em uma ou mais das 36 mil citações de 5 pais da igreja, de Irineu a Eusébio. Esse Sir David Dalrymple, ele dizia ter encontrado entre as citações do século II e III todo o Novo Testamento, exceto 11 versículos. Isso é muito interessante, porque depois quando a gente fala dos manuscritos, é interessante que daria para reconstruir todo o Novo Testamento sem manuscrito nenhum, por causa do volume de citações. É absurdo. 36 mil citações. Certo? Então, é impressionante. E ainda tem gente que acha que os pais da igreja não eram bíblicos. Vai citar a Bíblia assim. Só para encerrar esse nosso momento aqui, eu queria que... Quem é que está com o microfone? Max, lê para nós, por favor. Essa frase que está aí na página 46, uma frase do Sproul, que começa com não é adequado.
Não é adequado falar do cânon sendo estabelecido pela igreja. A igreja não estabeleceu o cânon. O cânon estabeleceu a igreja.
Joia, muito legal. Essa é a visão que nós temos que ter, certo? Foi a escritura que construiu a igreja. As heresias foram sendo postas para fora pela própria Escritura. Tá certo? Vamos fazer o nosso intervalo, depois a gente continua.